Olá, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa série de entrevistas com os pré-eleitores da Target, eu tenho o prazer e a honra de receber o Thiago Matz, da Igreja Red. Queria dar as boas-vindas, pastor, mais uma vez. E, primeiramente, antes de tudo aqui, queria que você se apresentasse para o pessoal.
Legal, Leonardo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer e privilégio estar junto com vocês aqui participando da Target. Bom, eu sou o Thiago. Eu sou gaúcho, sou colorado, né? Como eu estava conversando com o Leonardo aqui. Sou casado com a Nath há 8 anos e hoje a gente tem uma filhinha aí de 1 ano e 2 meses e pastoreio lá na Red cerca de 10 anos. É isso aí.
Beleza. Então, antes de qualquer pergunta, também deixar o convite para você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, para você ouvir a mensagem do pastor aqui na Target, que tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Não quero te dar spoiler, mas eu vou começar pelo último ponto que o pastor falou. Pastor, o que é ser uma igreja simples? Acho que esse foi um ponto que não deu tanto tempo ali de você explorar no final. E eu queria que você comentasse um pouco mais de o que é ser uma igreja simples.
Tá. Ser uma igreja simples é ser uma igreja que decidiu focar no que é realmente necessário, né? Naquilo que é realmente essencial. Então, como eu disse ali rapidamente na mensagem, eu vejo que nós estamos construindo um modelo de igreja ao longo do tempo, um modelo de Marta, né? Que fazia muitas coisas sem tanto propósito, direção, e acaba que muitas vezes isso não é transformador. E eu vejo que muitas igrejas acabam, por exemplo, fazendo muitos eventos, praticando muita coisa, mas eu costumo dizer que evento é evento, né? Não transforma. A Bíblia nos mostra que o que transforma a vida das pessoas é o evangelho, é o discipulado. Então, uma igreja simples é uma igreja que entendeu que pode eliminar muita coisa, e que menos é mais, né? Isso é simplicidade, né? A escola de Bauhaus, do arquiteto alemão, dizia que menos é mais. Então, se nós fizermos menos, com mais força, com mais tempo, com mais dedicação, isso pode gerar mais impacto, né? Então, uma igreja simples é uma igreja que decidiu investir e focar no que é mais importante, no que é essencial, e não está preocupado em fazer tudo, né?
Perfeito. E nesse ponto ainda que você estava comentando sobre os processos da sua igreja, da Red, fala um pouco mais para a gente sobre isso, como funciona, né? Como funciona isso na sua igreja?
Na verdade, Efésios 4, né, que eu cito ali na mensagem, mostra para nós que nós temos um alvo como liderança, como pastores, que é conduzir as pessoas à maturidade. Então, eu vejo que muita gente não para pensar qual é o alvo, para onde eu estou indo, onde eu quero levar as pessoas. Então, em primeiro lugar, eu preciso definir, eu preciso entender onde eu quero levar. A partir daí, eu começo a construir o processo, o caminho, um trilho para que as pessoas possam chegar lá. Né? Eu vejo que muitas igrejas não pensam no objetivo e, por não saberem para onde vão, qualquer caminho serve. É mais ou menos aquela história da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, é na maturidade, na fé. O que gera maturidade na fé? Então, nós criamos uma igreja que, através do primeiro contato da pessoa no estacionamento, ela está sendo conduzida através de um processo e passos e etapas. É um processo de discipulado natural. A pessoa entrou na igreja, ela vai viver esse processo de discipulado na vida dela através da organização da igreja. A igreja se organizou em torno do processo de discipulado para conduzir a pessoa à maturidade.
Voltando um pouquinho ainda na sua pregação, você falou de ser uma igreja contemporânea e você deu vários exemplos de que você curte muito essa parada mais tecnológica, mais cultural, cultura pop. Como usar esses elementos que a gente tem nessa cultura de hoje em dia, dessas novas gerações, para trazer realmente o público de fora, né? As pessoas de fora a conhecer Cristo?
Tá. Bom, eu acho que a gente precisa entender que a tecnologia, e seja lá qual for o recurso que nós vamos usar, é um instrumento, é uma ferramenta, né? Não é um fim em si mesmo. O problema é quando a gente torna a tecnologia ou qualquer outra coisa um fim em si mesmo. O nosso fim é proclamar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Então, nós podemos, para pregar a palavra de Deus para essa geração, que é a geração da tela, que é a geração do celular, das redes sociais, nós temos instrumentos, nós temos ferramentas hoje, uma metodologia contemporânea com a qual a gente consegue transmitir o evangelho. Essa cultura mutante, a gente consegue transmitir com mais precisão, de uma maneira que as pessoas entendam. Né? Então a gente pode usar recursos desde que eles não se tornem um fim em si mesmo e sejam de fato instrumentos para proclamar o evangelho.
Falando de recursos, eu sou zero à esquerda nessa coisa nova que está surgindo de metaverso, NFT, coisas do tipo. Uhum. Mas você acredita então que a igreja estará nesses lugares também, pensando daqui para frente em toda essa nova tecnologia que está cada vez mais presente, talvez não no nosso dia a dia, mas no dia a dia da sociedade em si?
Tá. É uma excelente pergunta, porque eu acho que existem limites no nosso uso da tecnologia. A escola de Bauhaus, né, de arquitetura, dizia que a forma segue a função. Então, nós precisamos realmente questionar se aquela ferramenta ela contribui com a função. Então, o metaverso hoje, para nós, é uma dúvida o quanto de fato ele contribui, né? Uhum. O metaverso pode ser uma porta de entrada, né, para a comunidade, mas a vida em comunidade ela se dá nas relações, ela se dá ao redor da mesa, né? Então é possível viver a mesa de maneira online? Alguns acreditam que sim, eu não tenho certeza, mas o que eu estou querendo dizer é que nós podemos e devemos usar recursos, mas eu acredito que existem limites e qualquer recurso que a gente usar, a gente precisa de fato entender se ele... se ele contribui com a essência, se a função dele vai de fato, né, nos ajudar a valorizar e praticar a essência, né? Então é isso.
E como você enxerga, né, a igreja do futuro? Como você projeta, não só na sua comunidade, mas a igreja como um todo?
Eu acho que a igreja do futuro é uma igreja que, além de usar os recursos que tem da tecnologia, é uma igreja focada na missão de Jesus. Eu acho que os princípios que a Bíblia nos deixou são atemporais. Os princípios que eu trouxe na mensagem são princípios atemporais. A igreja não vai mudar. A gente tem princípios eternos, né? E se nós soubermos aplicar bem esses princípios eternos, a gente vai continuar realizando muito bem a nossa missão. E eu acredito que uma das coisas mais importantes para a igreja do futuro, no meio de tanta complexidade, é a simplicidade. É a gente voltar ao modelo de Jesus, da mesa, dos relacionamentos, da comunhão. Nada nunca será tão poderoso quanto isso.
Antes de você falar na Target, o pastor Bibo também teve a preleção dele. E ele também falou um pouco sobre o futuro da humanidade. Como que você faz um paralelo disso, né? Do futuro da igreja com o futuro da humanidade. O pastor falou de que o futuro de toda a humanidade estará aos pés de Jesus, seja pelo bom lado, pelo lado ruim. Como que você consegue fazer algum paralelo em cima disso?
Eu acredito que a gente precisa ajustar o nosso foco, né? Porque, infelizmente, como igreja, às vezes a gente acaba, no meio de tanto ativismo, né? Como eu disse, o modelo de Marta, a gente faz tanta coisa, mas a gente esquece da presença de Jesus, né? Então, eu acho que como igreja, o nosso desafio é entender que Jesus já está em nós, já está entre nós, e desfrutar da sua presença, e estar com Ele, e aprender com Ele, e se tornar como Ele, porque não nos tornaremos como Ele se a gente não passar tempo com Ele. Então, eu acho que esse é o nosso desafio como igreja, é parar de só ficar ansiando pelo futuro com Cristo e entender que Cristo já está conosco e desfrutar da sua presença como Maria desfrutou e como Jesus alertou Marta, dizendo: Marta, existe algo mais importante do que a minha presença aqui? Então, é isso.
Voltando para a tua pregação, eu queria te fazer uma pergunta que você mesmo fez, que estava nos slides. Como relacionar o evangelho mutável à mutante cultura ao nosso redor?
Eu acho que é isso, é a gente aprender a diferenciar aquilo que eu trouxe na mensagem, forma e essência, né? Uhum. A essência é o evangelho, mas, e são princípios eternos, mas a forma, né? Eu comparei a videira e a treliça, né? A treliça é o método, é a forma, é como nós organizamos tudo isso para servir a videira, servir a essência. Então, o evangelho é o mais importante, o evangelho é o poder de Deus, é o maior recurso que nós temos à nossa disposição e nós devemos aprender a diferenciar os princípios eternos desses métodos contemporâneos, atuais, que são ferramentas, são instrumentos.
Eu queria que você também explorasse um pouquinho mais um ponto que você comentou na pregação, de saber se comunicar com os de fora. Você citou que a gente precisa traduzir para o idioma contemporâneo, mas sem mudar a essência da palavra, sem mudar a palavra. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso.
Essa foi uma frustração que eu vivi na minha adolescência, quando eu levei meus amigos para a igreja. E a minha igreja tinha um ótimo ensino bíblico, mas a linguagem que era usada era uma linguagem que não alcançava os de fora. Porque nós, muitas vezes, como cristãos, nos tornamos um gueto. Um gueto com uma linguagem própria, com um tipo de vestimenta próprio. E a gente se tornou um povo que não é nem diferente, mas é um povo estranho. A gente é diferente do mundo. Mas mais do que diferente, a gente como gueto se tornou estranho, né? E parece que isso acabou criando um abismo, acabou criando uma barreira. E o mundo não consegue entender o que a gente está falando. Então, eu acho que esse é o desafio que Paulo nos apresenta na palavra, de aprender a se conectar, né? Eu fiz-me fraco para com o fraco, eu me conectei com o fraco de acordo com a sua linguagem, né? Eu me conectei com o grego de acordo com a sua linguagem, compreendendo, sendo sensível à sua cultura, à sua realidade, ao seu entendimento, e eu então os servi para levar o evangelho daquela maneira. Então, eu acredito que um dos maiores desafios para levar o evangelho para os de fora é a gente transformar a nossa linguagem. A gente aprender a falar mais simples, por exemplo. Eu vejo, às vezes, pastores pregando de púlpito e falando de maneira tão difícil que as pessoas olham e falam assim, nossa, esse pastor é tão inteligente que eu nem entendo o que ele está falando, né? E qual é o objetivo de falar difícil? É as pessoas olharem para o pastor e dizer, uau, que pastor? Ou o objetivo das pessoas estarem ali é elas entenderem a mensagem e dizerem, uau, que Deus, né? Uhum. Então, não é sobre... não é sobre a minha eloquência, não é sobre a minha inteligência, é sobre o evangelho, que é o poder de Deus, e eu tenho que ser esse instrumento, levando de maneira simples para que as pessoas de fato possam entender. E eu acho que um dos desafios de olhar para os de fora é isso, é a gente aprender a usar uma linguagem mais acessível, transformar a maneira como nós falamos, mudar às vezes algumas palavras sem abrir mão da essência, né? Mas de uma maneira como eles possam entender.
Até voltando mais uma vez à mensagem do Bibo, ele comentou sobre como hoje em dia a gente tem tantas traduções da Bíblia, como hoje em dia a gente tem tantos tipos de igreja, né? Mas ao mesmo tempo, quanto falta Bíblia no nosso dia a dia, na nossa vida. Queria que você comentasse também, falasse um pouco disso.
Ah, isso é incrível, né? Porque a gente nunca teve tão próximo da palavra e, ao mesmo tempo, tão distante, né? Porque no passado as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, eram tantos pergaminhos, cada livro eram inúmeros rolos. E hoje nós temos a Bíblia aqui na palma da nossa mão, em tantas versões e traduções, mas a gente não tem investido tempo nela porque a gente vive nesse mundo de muitas demandas, né? E eu acho que a gente precisa voltar à simplicidade. O que é simplicidade? Eliminar o desnecessário. Talvez a pergunta não é só para as nossas igrejas, mas o desafio também é para nós, como discípulos de Jesus, o que eu preciso eliminar da minha vida para que eu possa, de fato, focar no que é essencial e no que é realmente necessário. Então, na Bíblia, a palavra de Deus é a única coisa, é o que é realmente necessário, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar essa decisão e ser corajoso de romper com algumas atividades e compromissos, uma agenda cheia, e a gente redescobrir uma vida a partir da palavra, uma vida a partir do evangelho, da dependência de Deus, na presença de Deus.
Pastor, queria te agradecer muito pela sua presença aqui. A gente já está encerrando o nosso papo, mas queria encorajar vocês a ouvirem a palavra do pastor, que vai estar disponível nas nossas redes sociais. Então, procurem, que tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. Pastor, obrigado.
Leonardo, muito obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo.